NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
Chegar a um público que consome mais no digital e que é mais engajado. Para as marcas, essa é uma das oportunidades geradas pela conexão com os ambientes dos games.
Desse público é early adopter de tecnologia. Tá? Então, por exemplo, se eu sou uma marca de tecnologia, eu quero chegar nessa audiência, porque eu sei que eles são os primeiros a comprar quando a minha marca lança alguma novidade, sei lá, uma marca de celular, TV, etc. Entendeu?
Mas quais são as melhores estratégias das grandes marcas para conquistar esse público? Apostar na relação com streamers é uma delas. Neste episódio do NEG News, a gente fala sobre inovação de marca voltada para os gamers e quais as vantagens de chegar a esse ambiente. Nosso entrevistado é Marcelo Terracini, vice-presidente sênior e diretor-geral da Twitch na América Latina.
Marcelo, seja muito bem-vindo ao NEG News e obrigada aqui por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, Ju. Eu que agradeço você estar hoje aqui com a sua audiência hoje de manhã.
E aí, antes de tudo, para colocar todo mundo na mesma página, assim, eu queria que você contasse o que é a Twitch e como que o mercado de games, inclusive, ajudou a plataforma a crescer aqui no Brasil e também no mundo, assim. Mas conta pra gente o que é a Twitch, o que vocês fazem.
Então, a Twitch, ela nada mais é do que um serviço de streaming, né, ao vivo e interativo. Né, que abrange uma série de conteúdos que vão desde jogos eletrônicos, entretenimento, música, esportes. É como se fosse uma TV, mas uma TV ao vivo, onde você interage com aquela pessoa que está dirigindo o canal, né, o criador, o gerador de conteúdo, o streamer. Né, e games, né, foi como a plataforma começou lá no passado. Né, era, vamos dizer, o conteúdo mais predominante naquela época. E até porque é muito fácil você fazer um streaming envolvendo um jogo, né? Você está ali, né, na frente de uma tela, várias pessoas assistindo você jogar, e você vai contando ali os truques de como passar de fase e tudo mais. Então o próprio recurso visual acaba ajudando muito nesse streaming, né? Mas com o tempo isso foi se alterando, foi modificando. Então, as pessoas que com outros temas, como por exemplo, just chatting, que é basicamente conversa, onde você está ali batendo papo com o seu público sobre qualquer paixão que você tenha, né? É algo que vem crescendo bastante. Com as pessoas descobrindo a plataforma, né? Outras categorias foram crescendo ao longo do tempo. Então a gente foi, hoje a gente pode dizer com certeza que a gente está além dos games, mas começou assim e ainda é. Vamos dizer assim, tanto no Brasil como em outros países da América Latina, que são os países pelo qual eu respondo, o games ainda é, vamos dizer assim, uma das categorias mais assistidas dentro do nosso serviço.
Agora, como você falou, né, a plataforma cresceu, inclusive alguns streamers que falam ali de esportes mais tradicionais, de outros assuntos além de games, estão entre os mais assistidos assim, da Twitch, aqui na região, mas a Gênesis, assim, veio com os streamers que faziam ali a transmissão de jogos online. E aí, assim, pensando na relação de vocês com marcas e nas marcas que querem, buscam chegar, assim, nesse público que vocês têm predominante, como é que é a relação de vocês com essas marcas e quais são as estratégias, assim, que você entende que tem dado certo para as marcas que se relacionam com o Twitch e buscam essa geração Z, esses millennials que estão na plataforma?
Então, acho que bastante importante, antes até de falar das marcas, é de colocar um pouco como funciona a dinâmica da Twitch, né? Porque as pessoas vêm inicialmente pelo conteúdo, né? Então, a gente falou bastante de conteúdo agora, né? Assim, de jogos, né? Entretenimento, esportes, tecnologia, filmes, etc. As pessoas, elas vêm inicialmente por isso, mas elas acabam ficando num canal, né, canal aqui eu estou falando sobre um criador de conteúdo, elas ficam naquele canal, elas assistem aquele canal por conta do streamer, então, e por conta da comunidade, né, que o streamer acaba construindo ao longo do tempo. Então, o fator comunidade é muito importante. As pessoas ali dentro do canal acabam utilizando, né, determinados emotes, gírias, né, uma linguagem ali no chat, né, que fazem com que elas se sintam parte de um todo, de um, como se fosse uma tribo ali daquele específico canal. Tá? E aí, quando a gente fala de marcas, né, isso é muito importante, porque aí você tem, né, o fator, o streamer, ele acaba sendo um influenciador muito forte, né, de tendência, né, e de tendência de consumo também. Então, acho que diferente de uma, vamos dizer, de um comercial normal na TV, né, onde é algo assim, mais neutro, né, onde você, no caso da nossa plataforma, né, o streamer, ele é um endossador daquela marca. Tá? Então, para ele estar falando daquela marca, porque ele se identificou com aquela marca, ele aceitou fazer o comercial daquela marca, né, e ele acaba, de alguma maneira, influenciando a sua audiência a fazer a utilização daquela marca. Outros recursos dentro da plataforma, né, te permitem construir dinâmicas, né, para uma marca, para um determinado comercial, né, onde você pode inovar, né, utilizando o canal de chat, né, ou um recurso que a gente tem, que é o CrowdClick, onde você faz votação. Tá? Então, eu posso até citar aqui algumas campanhas, né, que foram extremamente inovadoras no Brasil e fora do Brasil, onde eu mostro e exemplifico como a marca se relacionou com a sua audiência através, de novo, desses recursos da nossa plataforma. Um case recente foi o do refrigerante Fizz, da Heineken. Quando ela fez o lançamento no Brasil, o mote dela era assim: a gente tem 50% menos açúcar, né, e, portanto, a gente precisa de menos marketing, 50% menos marketing. Era uma ideia de, em concorrência com as outras marcas, tipo, a gente não precisa de enormes campanhas e enormes gastos para fazer o nosso refrigerante ser conhecido, porque ele é tão bom e tão bom que a gente não precisa disso. Né? Então, a campanha girou muito em torno disso. Então, a gente escalou, né, quatro streamers no Brasil e estabeleceu um torneio de jogos de, vamos dizer assim, low profile, tá, de baixo orçamento, para estar em linha com esse mote da campanha. Então, a gente está falando aqui de jogos vintage, né? Não sei se você lembra do Campo Minado, o jogo da Cobrinha, o Snake, tá, Tetris. Então, é assim, eram streamers duelando, né, contra eram, na verdade, duplas, né, jogando um contra o outro, e tomando, claro, eles estavam tomando Fizz, tomando refrigerante, né, e falando ali das propriedades, né, do refrigerante enquanto brincavam e jogavam, e o público também ia decidindo, né, quais jogos eles iam praticar naquele momento, se eles iam jogar o jogo da Cobrinha, o jogo do Tetris, utilizando aquele recurso que eu comentei com você, que é o CrowdClick. Tá, então, tudo foi assim, dentro dessa lógica de ser mais improvisado, de ser mais low profile, né? O próprio troféu foi um troféu mais cafoninha, tudo. Então, esse era o mote da campanha, e gerou muito engajamento. Então, o público realmente participou através do canal do chat e através desses canais de votação, participou ali ativamente desse torneio. Né? Só para você ter uma ideia, só no streaming, né, foram mais de 500 mil visualizações. Teve um outro case que a gente fez com a Mondelez, que foi com o chiclete Trident, X-Sense. Tá? Então, eles estavam lançando novos sabores e tal, e pediram pra gente, a campanha era masca e destrava. E aí, a nossa proposta de campanha foi trazer, né, aqui era uma relação muito forte, realmente, com games, né, tipo Fortnite, esses jogos, né, porque quando a pessoa tá jogando, né, traz aquela tensão, aquela adrenalina, né, aquele momento de estresse, e o chiclete, vamos dizer, mascando, ajuda você a, vamos dizer, a liberar essa adrenalina. Então, essa era a ideia. Então, associar, né, a jogos e a jogos eletrônicos. Então, também escalamos aí Teté, Patriota e Zero para uma campanha. E a ideia era que eles tinham uma pinhata ali, né, durante o jogo e a transmissão deles. Né, eles tinham uma pinhata, uma espécie de uma bexiga gigante, né, com vários... nem eles sabiam o que tinha dentro. Né, uma série de chicletes da Trident, né? E aí o público decidia quando qual era o momento de adrenalina, o momento onde o streamer estava mais tenso e ele tinha que estourar, né, aquela pinhata. E aí era aquela explosão de chicletes para todo lado. Né? Então a brincadeira foi bastante bacana. E, claro, durante o jogo, mascando chiclete e, obviamente, destravando. Então, também muito engajamento do público. A campanha como um todo, incluindo, né, os momentos de mídia, né, foi mais de, se não me engano, acho que foram quase 3 meses de campanha, foram mais de 35 milhões de visualizações entre os comerciais e também essas ativações em live streaming.
Entendi. E aí, nesses dois casos. Legal. É, nesses dois casos é interessante porque, enfim, a marca entende qual é a dinâmica, né, desses streamers e desses criadores, e aí também coloca o produto ali dentro dessa lógica, né? Essa é a dinâmica em geral, assim, como é que funciona essa relação de vocês também ajudarem as marcas a entenderem as melhores estratégias ou quem são os melhores criadores para se aproximarem? Como que é essa relação, assim, de vocês com as marcas?
É exatamente como você colocou, tudo é feito a várias mãos, né, a quatro mãos. Então, a nossa dinâmica, né, quando a gente está fazendo um trabalho, né, de venda de mídia, né, existe a mídia em si, né, onde você faz as inserções na live, você pode identificar quais canais, né, ou você pode identificar quais canais você quer que a sua propaganda rode, e você pode também identificar canais onde você não quer que a sua propaganda rode. Então, você pode fazer esse tipo de trabalho. Então, mas quando a gente estabelece uma relação com a marca, a gente vai no customizado também. Então, além da campanha de mídia, né, a gente faz essas ativações customizadas. Então, a gente tem um time de criação que trabalha junto com o time da marca. A marca pode ter a sua agência, pode ter o seu próprio time de criação. E, em conjunto, a gente cria essa campanha customizada que aí envolve, de novo, precisa entender exatamente qual é o mote, como a marca vai ser colocada dentro daquela brincadeira ou daquela ativação, né? E sim, todo o cast, né, de quem é o streamer, quantos vão participar, né, é tudo também feito a quatro mãos, tá? Mas os veículos tradicionais não chegam de uma maneira tão direcionada a esse público, tá? Então, através da Twitch, né, a marca pode ir diretamente nessa audiência sem risco de estar dispersando, né, o seu investimento em outras audiências.
Legal. E aí é interessante que você falou, né? Esse público já consome e ele tem uma forma de consumir que é diferente de outras gerações, né? Porque gasta, algumas pesquisas mostram isso, que é um público que gasta dinheiro online com assets digitais, com criadores, com... enfim, tá gastando dinheiro no digital, assim, né? Como é que você vê essa tendência, assim, até porque outras empresas, outras redes têm, nos últimos tempos, desenvolvido formas, por exemplo, de monetização direta para criadores. E aí, enfim, Instagram, o Twitter, né, agora também tem algumas notícias aí de que deve fazer algo nesse sentido. Como é que você vê esse comportamento, assim, como é que funciona isso dentro da Twitch?
Então, vamos lá. Duas respostas. A primeira é em relação a essa coisa do perfil de consumo desse público, né? Eu tenho alguns dados aqui, por exemplo. 32% desse público é early adopter de tecnologia, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma marca de tecnologia, eu quero chegar nessa audiência porque eu sei que eles são os primeiros a comprar quando a minha marca lança alguma novidade, sei lá, uma marca de celular, TV, etc., entendeu? Esse público é altamente digital, como você colocou. Então, 93% deles fizeram uma visita online em algum site de compras, tipo Amazon, tipo Mercado Livre e tudo mais. Tá? Então, é um perfil de compra muito, muito digital. Tá? Então, 76% desse público fez alguma compra digital também no último mês. Tá? Então, realmente, perfil ultra digital, né, consumo, gasto, né, em plataformas. O segundo ponto é, mas como o streamer da Twitch monetiza? Né? Como que você está, como a Twitch ajuda? Né? E como a audiência pode ajudar, né, esse criador de conteúdo? As três maneiras mais fáceis de explicar aqui, de fazer monetização, ter monetização da nossa plataforma, um é a assinatura. Então, você pode assinar para um determinado canal. No momento que você faz essa assinatura, você tem algumas vantagens, como pular comerciais, ter acesso, destravar alguns emotes que só naquele canal você consegue acessar. Tá? E, claro, de quebra, você está ajudando o seu canal favorito, você está ajudando o seu streamer. Esse aspecto de, vamos dizer, entre aspas, doação é muito forte, tá, dentro da nossa comunidade. Isso é o número um. Número dois é você pode comprar bits. Tá? São figurinhas que você... num momento ali de celebração, né, de você quer, enfim, festejar com o seu streamer favorito, né, você solta aquelas figurinhas, né, dentro do chat, né, e no momento que você faz isso, você tá, tem um custo, né, para cada uma dessas figurinhas, e você tá ali compartilhando, no momento que você faz aquele tier, né, o seu streamer tá recebendo aqueles bits como monetização. E por fim, é o compartilhamento da receita dos comerciais. Então, o streamer, ele abre ali 1 minuto, 2 minutos, 6 minutos dentro da sua hora de live, né? E uma parte da, vamos dizer, do ganho daquela atividade do comercial e da publicidade, um percentual vai para o streamer. Tá? Então, essas são as três formas dele monetizar. Claro, comercial, propaganda é uma coisa que vem crescendo de uma forma escalável no Brasil, muito forte, né? Assinaturas, a mesma coisa, compra de bits, venda de bits, idem. Então, isso tem ajudado, claro, né? À medida que também o streamer ganha, né, os seus próprios recursos, ele vai sofisticando o seu conteúdo. É uma espiral, um ciclo virtuoso.
Legal. E aí, assim, eu acho curioso que, enfim, essa lógica, né, de você se relacionar com o seu criador ou dando ali um suporte, uma assinatura para um canal, ou pagando para você poder lançar um emoji, ela, enfim, é interessante porque mostra o quanto também é um público engajado, assim, né, dentro do streaming que acompanha, dentro da Twitch. E aí, assim, pensando nisso, né, como que também você acha que as marcas procuram esse tipo de engajamento, né? Essa relação que eles criam com esse conteúdo?
É o total. Como exemplifiquei, o que a marca está buscando, acho que diferente de um veículo tradicional de propaganda e publicidade, ela está buscando justamente essa relação ali, essa conexão que existe entre o criador de conteúdo e a sua audiência. Então, mais uma vez, não só o comercial que está rodando ali dentro, mas algum tipo de ativação que você faça utilizando a força que tem aquele streamer dentro da sua comunidade, que é um público leal, que está voltando ali todo dia, né? Gasta ali 2, 3 horas dentro da live do seu criador. Se entre um jogo e outro, uma partida e outra, ou entre um chat ou um outro chat, né, ele comenta sobre uma determinada marca, né, a força que isso representa dentro da sua audiência é gigante. O poder que ele tem de influenciar, de novo, editar algum tipo de tendência, aqui no caso uma tendência de consumo, é absolutamente fantástica. E isso, mais uma vez, só esse tipo de serviço hoje pode proporcionar esse tipo de engajamento. Difícil você encontrar outras fórmulas, aí, vamos dizer, no mundo de marketing, né, para construir essa relação, né, de influência e engajamento tão forte.
E aí, Marcelo, pensando assim, né, nesse mercado que a gente está focando hoje, né, que é o de games, como eu falei em algum momento, existem várias tecnologias que estão avançando, e aí, assim, de realidade virtual, de imersão, e, enfim, agora a gente está falando muito, né, todo mundo, sobre o uso de inteligência artificial dentro da criação de conteúdo, inclusive. Como é que você enxerga essas inovações, assim, impactando a Twitch? Como que vocês olham para ela? Vocês têm planos em relação a isso? Como é que você enxerga, assim, essa mudança também que vem acontecendo?
O que eu posso, sim, com certeza afirmar é que a gente está sempre, sempre, sempre inovando os recursos, né, lançando novas features, né, dentro do nosso serviço, né, sejam... por exemplo, algo que a gente lançou no final do ano passado é um recurso chamado Guest Star, né? Onde você... uma espécie de... um recurso de videoconferência, onde você pode até, dentro da mesma tela, né, ter até 5 pessoas em formato mosaico, você pode até customizar, onde você pode convidar um outro streamer para sua live, o que é bacana, porque às vezes falar sozinho com a audiência e se conversando com ela só através do canal de chat pode ser algo um pouco maçante. Você pode trazer alguém para essa conversa e você pode, inclusive, trazer alguém da própria audiência. Então, você lança uma brincadeira, uma campanha, fala, poxa, quem, sei lá, soltar o chat mais engraçado, eu vou convidar aqui para fazer parte da live. Ou quem fizer uma assinatura para mim, né, até o final da minha live, poxa, eu vou te trazer aqui para ser uma estrela na minha live. Né? Então, assim, lançamos em dezembro, a gente já está vendo alguns streamers já se utilizando desse recurso das formas mais inovadoras possíveis. Tá, então, acho, se não me engano, acho que foi o Curiano que fez ele gravou uma live fazendo uma receita, cozinhando junto com uma outra streamer, né, justamente para testar essa ferramenta, e amaram, né, e continuam utilizaram nos meses subsequentes. Então, para a sua pergunta, a gente vem trazendo, né, sempre, assim, a quantidade de lançamentos que a gente tem, né, no produto assim, é infinita. São, assim, mais de 20 novos recursos por mês que a gente traz de inovação.
Esses últimos tempos, a gente tem acompanhado um momento um tanto quanto desafiador, assim, na indústria de tecnologia, em grandes empresas de tecnologia, nas plataformas de rede social também, que, enfim, tiveram que demitir, estão refazendo planos. Essa crise não chegou em vocês? Chegou de alguma forma? Vocês perceberam uma mudança de comportamento nesse momento ali, desde o ano passado, em que a pandemia deu uma arrefecida, as pessoas estão menos em casa? Como que isso chegou para vocês?
Então, uma coisa é a Twitch global, né, e a outra é a Twitch, vamos dizer, local, né? A gente tem ainda um potencial gigante dentro do... A nossa audiência já é boa, claro que a gente pode crescer muito mais, mas eu diria que o nosso volume de horas assistidas, né, e vamos dizer, o nosso público que visita mensalmente ou diariamente o serviço, tanto no Brasil como em alguns outros países na América Latina, já é bastante forte, né? A gente cresceu muito, né, ao longo dos últimos anos, né, assim, absolutamente, a gente é líder, né, em live streaming, com mais aí de 80% de liderança, tá, em jogos, tá, mas a monetização ainda não acompanhou, né, acho que o público ainda tá entendendo, né, essas possibilidades de monetizar, de você poder ajudar um determinado streamer, e a nossa equipe comercial, ela também é relativamente jovem, a gente tem pouco mais de 2 anos que a equipe está no mercado, né? Então a gente está também num trabalho de trazer as marcas e mostrar e educar e explicar como funciona a Twitch, como a Twitch pode servir ao propósito da marca. Então a gente tem muito espaço ainda para crescer em monetização e a gente tem sim espaço para crescer em audiência também, embora, de novo, né, a gente já seja líder absoluto aí nesse tipo de serviço. Claro que, falando assim, no aspecto global, né, durante a pandemia, claro que houve um crescimento explosivo, as pessoas estavam dentro de casa, estavam buscando ali maneiras de se encontrar digitalmente ou virtualmente e queriam também alguma forma de se entreter naquele momento. Passada a pandemia, houve um pouco de acomodação, vamos dizer, de horas assistidas e tudo mais, mas do ponto de vista qualitativo, esse público que ficou é um público muito mais engajado, sabe? Um público muito mais leal, até do ponto de vista de monetização, um público que monetiza mais. Então, é claro que a gente está observando no mercado, né, um momento assim, de atenção, né, do ponto de vista global, mas eu diria que quando a gente fala de América Latina, a gente tem muito espaço ainda para crescer.
E aí você vê isso também nos games, assim, ou seja, essa é uma indústria que talvez o tempo de consumo diminuiu, mas qualitativamente ainda é quem, enfim, continua engajado, ainda é um público que está consumindo, que está, enfim, monetizando suas plataformas. Isso também se aplica, você acha, nesse setor?
Completamente. O público gamer no Brasil é um público gigante. A gente está falando de mais de 90 milhões de pessoas jogam com algum grau, seja casualmente ou de maneira mais ativa, né, jogam. Eu não consigo, claro, se você tem menos tempo, porque agora você está fazendo alguma atividade física, digo, viajar, indo para o trabalho, né? Claro que o tempo que sobra é um pouco menor, mas eu entendo que os jogos têm um caminho gigante para crescer à medida que também os smartphones, né, eles se proliferam dentro do país, à medida que, né, o console, né, do jogo fica mais acessível para o público em geral, né, à medida que o PC, né, também fica mais acessível para o público em geral. Então, tem forças, né, você tem menos tempo, mas por outro lado você também tem ali, né, o device chegando de uma maneira mais fácil, banda larga, né, internet mais rápida, 5G, então você tem a tecnologia ajudando ali de alguma forma, né, e você tem pelo outro lado, claro, o tempo ali de consumo um pouco menor. Mas a população game no Brasil é absolutamente gigante e ultra, ultra engajada. Então, só vejo um futuro, talvez ali, né, pequenos, um ano ou outro, né, um pequeno bump, né, um pequeno roadblock ali, mas não vejo, acho que para futuro é um segmento muito, muito promissor.
Legal. E aí você acha que as marcas aqui, Brasil e América Latina, estão entendendo mais isso, assim, esse trabalho que vocês têm feito, né, de, junto com a marca, construir essas campanhas, isso tem ajudado, já está mais maduro, assim, madura essa relação das marcas com o público gamer? Elas já estão entendendo mais o potencial desse mercado, você acha?
Eu acho que é um trabalho em construção. Eu acho que alguns segmentos, por exemplo, no Brasil, bancos entendeu isso. É interessante, né? Porque banco, esse público talvez nem tenha muita receita nesse exato momento, né? Mas entra naquela linha que a gente conversou agora há pouco de um trabalho de construção também de futuro. É uma aposta de futuro que, por exemplo, bancos é um setor que a gente trabalha muito forte no Brasil, categorias de consumo vem crescendo, né? Óbvio, categorias de tecnologia, marcas de tecnologia também, mas a gente, assim, acho que é um trabalho de educação constante, essas campanhas que têm sido feitas, né? Algumas são até premiadas, né? Ajudam a difundir, né, o trabalho que a gente vem fazendo, mas eu diria que a gente ainda... De verdade, assim, acho que a gente ainda está engatinhando nesse universo. Acho que tem muito, muito, muito ainda potencial para o futuro. Tá? Então, algumas marcas entenderam isso muito bem e já estão, né, são clientes já ativos ali, leais, né, mas tem muitas marcas importantes que ainda não... Eu acho que elas já descobriram a importância do público game, né, de gamificar a sua marca, mas ainda estão entendendo o que é a Twitch, né, e o que a Twitch pode oferecer dentro desse trabalho de alcançar essa audiência.
Legal. Marcelo, super obrigada pela conversa e até uma próxima.
É joia. Obrigado você, Ju. De novo, foi um prazer aqui estar com o seu público hoje.
Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.